deve ser os membros do Supremo, indicação direta do presidente, que indica quem quer. Os últimos três, por exemplo, foram indicados, eram advogados do PT, ou advogado do PSDB. De lá eles foram advogado-geral da União, quer dizer, homem da confiança direta do presidente, de lá foram para o Supremo. Deve continuar assim? Ou deve ter um percentual onde os juízes vão subindo e saem do Tribunal Superior para o Supremo? Que saem dos tribunais inferiores para chegarem no Supremo? Cabendo um, indicação da OAB, outro, indicação da Procuradoria da República, dos promotores, e os outros, indicação do Judiciário. Eu, dentro da tese atual, que é a lei, cabe ao presidente de cá, e eu sou daqueles que sempre levei para casa, que sempre pedi investigação. O ministro do Supremo veio de Minas Gerais? Veio de Minas Gerais. Me lembra a ministra que lá está hoje? Mulher fantástica, na minha opinião. As informações que recebi foram uma melhor que a outra, de todos os lados, governo, oposição, uma mais espetacular do que a outra. Mas eu pedi, embora já soubesse. Essa era daquelas que eu sabia da sua credibilidade e sua respeitabilidade. E na comissão também fazia pergunta. Até às vezes os colegas ficavam assim, porque geralmente deixam para o final da sessão e às vezes nós somos às 2h, 2h30, com um lanchezinho para continuar a sessão, e eu era daqueles que queria, porque eu estava inscrito para fazer as perguntas e não abria mão de fazer as perguntas. E fazia as perguntas, e era responder. E às vezes algumas perguntas que iam além do conteúdo jurídico. Eu queria ver como Vossa Excelência vota, como é que Vossa Excelência vê? Entre a lei e o conhecimento, entre a aplicação fria da lei e o problema da realidade, eu me aprofundei em saber. E tenho uma impressão muito positiva dos ministros supremos. Muito, muito positiva. Lembro de casos em que teve ministro que foi duro, adotou posições contrárias à que a gente defendia, mas se via que era gente correta, de digna, de bem, que não faziam concessões, mas que diziam aquilo que pensavam. Conheço, e conheço bem o Supremo, e tenho orgulho do Supremo. Tenho orgulho do Supremo. Um dos ministros que eu tenho mais orgulho foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, um dos líderes da ficha limpa, e hoje é vice-presidente do Tribunal. De repente apareceu, sei lá, um genro seu, de advogado de uma das partes, querendo enquadrá-lo, e ele saiu com uma dignidade espetacular. E seu voto foi do lado que ele queria, Fê. Esse genro fez as alterações no seu erro, e ele ficou com o respeito dos seus pares e da nação inteira. Eu confio no Supremo.
Permita-me, senador Simão.
Com o maior prazer.
Senador Pedro Simão, eu quero parabenizar Vossa Excelência, porque Vossa Excelência está mantendo um tema que é um tema extremamente importante e que traz para o Brasil uma expectativa muito grande. A questão da ficha limpa, Vossa Excelência foi perfeito, aliás, em todos os seus detalhes, mas foi perfeito quando falou que abriu até mão do andamento de um projeto seu que está na Câmara, para que nós pudéssemos aprovar, não aquele já trabalhado projeto que está lá, mas um que seria para aquele momento o mais correto, para aquele momento, dado a pressa que nós tínhamos para valer para esta eleição ainda. Foi aprovado por unanimidade. Muito bem. Vossa Excelência, mais uma vez, mostrou sua grandeza e evitou até as emendas para que não voltasse para a Câmara impedindo o nosso êxito, o nosso objetivo. De repente, nós esperávamos que este projeto viesse a entrar em vigor, sua ação, nessas eleições. Mas, por efeito jurídico, que culminou com um julgamento pelo Supremo, nós ficamos numa situação extremamente difícil. Por que eu digo difícil? Porque o Supremo vi, assisti, como Vossa Excelência, o julgamento. Eu realmente fiquei um pouco decepcionado com a maneira como foi discutida aquela matéria. Não sei, a coincidência fez com que ficasse empatado 5-5. E, no bojo da discussão, onde o Supremo estava julgando uma causa que era contra, ou seja, do senador Rory, gerada pelo recurso do senador Rory, mas que iria atingir a todos aqueles que estavam na questão do ficha limpa, ele decidiu, dos 10 votos, a maioria foi que a lei é constitucional, o que é a principal ação do Supremo, julgar se é constitucional ou inconstitucional. Mas, quando chegou na questão da vigência da lei do ficha limpa, eles ficaram no 5-5. Agora, veja a situação que causou esta não decisão antes da eleição. Primeiro, aqueles cidadãos que são enquadrados como impedidos, aliás, pelo Tribunal Superior Eleitoral do seu registro, foi permitido a eles concorrerem. Então, esses cidadãos, eles ficaram mantendo a sua campanha. Ali envolveram questões materiais, que é a manutenção financeira da campanha, envolveram questões emocionais, que é exatamente a lida numa campanha política, envolveram um aparato que realmente impõe a este candidato uma sobrecarga emocional e financeira, deixaram concorrer. De repente, 9 milhões de pessoas votam nesses cidadãos. E esses 9 milhões de eleitores ficam subordinados a quê? A uma decisão que já deveria ter sido tomada e não foi, de 10 ou 11 pessoas anularem 9 milhões de votos. Isso é uma questão. E a outra questão, que Vossa Excelência também falou com muita sabedoria, foi terem jogado para o presidente da República a responsabilidade. Quem vai indicar é o presidente da República, um membro, um novo ministro, que não participou daquele ambiente de discussão. Ele vai chegar naquela casa com a responsabilidade de decidir. Não é justo isso que façam com esse novo futuro ministro. Não é justo. Se eu fosse o presidente da República, eu não indicaria. Eu não indicaria porque coloque em situação difícil esta pessoa, vai colocar o presidente da República sob suspeita, porque quem sabe não vão comentar. Ah, o presidente que orientou este voto negociou com o cidadão, colocando o cidadão em dúvidas.
Complicada a escolha dele na Comissão de Constituição e Justiça.
Vai complicar aqui dentro. Então, Excelência, muitos erros, muitas falhas que deveriam ter sido resolvidas antes das eleições e que eu quero ressaltar daquela discussão. A presença firme, determinada, muito, muito bem sustentada do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele realmente defendeu com grandeza a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E eu quero dizer que daquele julgamento foi o que mais me impressionou, ou melhor, foi o que me consolou do julgamento, foi exatamente a participação do presidente do TSE, que foi brilhante, defendendo o que aquela casa de juristas manteve, que é a manutenção, ou seja, a implantação, a validade do ficha limpa para essas eleições. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência e dizer que, lamentavelmente, nós deixamos o Supremo Tribunal Federal deixou os candidatos em situação difícil para concorrer a essas eleições e deixou 9 milhões de votos, 9 milhões de votos, nas mãos de um cidadão para decidir que seria o ministro a ser indicado pelo presidente Lula. Muito obrigado.
Eu agradeço a oportuna manifestação de Vossa Excelência, que fez uma análise completa de toda a questão, e com a qual eu Concordo totalmente. Eu digo apenas o seguinte, estamos no final da campanha. Graças a Deus, clima de mais absoluta tranquilidade. O debate de ontem, por exemplo, foi... Ambos os candidatos procuravam fugir das teses que envolvessem dignidade ou coisa parecida, ficando nas teses educação, saúde, trabalho, segurança e tudo mal, não envolvendo as brigas e as picuinhas. Deus ajude o povo brasileiro a fazer a melhor seleção, mas o ambiente é da mais absoluta tranquilidade. Se o Supremo decidir aceitar o ficha limpa, nós estaremos dando um passo monumental rumo ao fim da impunidade nesse Brasil. Estaremos dando o maior passo, o passo mais importante dos últimos 50 anos. Estaremos mudando o rumo, seguindo um caminho de uma reta mais real e mais concreta no sentido da ética, da moral e da dignidade. Se o Supremo aprovar o ficha limpa, estará abrindo a etapa da reforma política, da reforma necessária eleitoral, que será feita no próximo Congresso. Se o Supremo não fizer nada, matar, estará voltando atrás. Estará deixando o Brasil como está e numa profunda desilusão. Um profundo sentimento de frustração. Pô, mas estava tão perto, nós tínhamos chegado lá. E o Supremo voltou atrás. Eu entendo. Claro que o ministro Supremo, jurista brilhante, com obras publicadas, tem as suas ideias, os seus princípios, a sua orientação, a sua determinação, e isso é muito importante. Mas que o seu ego não seja superior ao bem da nação, ao que é melhor para a nação. Eu, quando falo assim, de certa forma, estou me violentando. Eu, na minha vida, nunca daria para ser promotor nem juiz. Advogado e advogado de defesa. Não sei condenar, não sei acusar, não está em mim. Eu sempre digo, tem tanta gente para fazer esse papel. Atuei no júri a vida inteira. Nunca fiz uma assistência de acusação. Mas acho que ao achar que temos que decidir sobre ficha limpa, nós não estamos analisando questões pessoais de A, de B, de C ou de D. Nós estamos analisando a realidade do nosso país. Não pode continuar. O país da falta de respeito. O país onde a impunidade é uma realidade. Um país onde roubar não importa. Não roube pouco. Não roube pouco. Não roube galinha, não roube coisinha pequena porque você parar na cadeia. Roubar pouco, ser pobre, ser negro, aí é cadeia, sabe? Mas roubo grande, com apaniguado político, com dinheiro, com um advogado de grife, aí é diferente. Aí a impunidade não acerta. Que nem nós vemos aí. Políticos que estão há 40, 50 anos com 100 processos. Foram condenados uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, mas nunca em caráter definitivo. Quando chegava um novo recurso e prescrevia, quer dizer, morreu. Ele continua porque passou o tempo, passaram-se os anos. O Supremo, alguns ilustres falam nos direitos individuais. Que bom que eles falem assim. Eu vim aqui de um passado onde eu subi. O que é ter a polícia contra, o governo contra, a máquina contra, general, presidente nomeado, governador nomeado, cassação, prisão, tortura, violência. Eu sei o que eu enfrentei desde 64 até pouco tempo atrás na política de oposição. Eu sei, com todo o respeito que eu tenho aos membros do Supremo, nenhum deles vai me ensinar o respeito aos direitos individuais, às garantias, ao direito de defesa e tudo mais. Eu enfrentei isso. Muitas vezes não adiantava nem advogado, não adiantava porque a causa não era nem recebida no tribunal. Tinha que ir lá Tinha uma vez lá no Dom Vicente Scherer, de madrugada, e com o Dom Vicente Scherer acordar o Coronel Perac, governador, para o Coronel Perac determinar que nós fôssemos recebidos lá na polícia, porque a informação que nós tínhamos que naquela madrugada, e dou nome, o cidadão índio Vargas, ia ser morto na prisão. E nós o salvamos. Dom Vicente Scherer, na hora que determinou, e o Coronel Perac aceitou, e nós fomos lá, por determinação do Coronel Perac, aceitando a solicitação de Dom Vicente. Nos mostraram, nós, do lado de fora, índio Vargas nu, mas inteiro, e nos garantiram que não ia acontecer nada. E ele não morreu naquela noite. Eu sei, senhores membros do Supremo, a luta que nós tivemos, não agora, lá onde estão vossas excelências, da tranquilidade de um regime democrático, mas em época difícil, até que colegas seus abandonaram a toga, renunciaram em solidariedade a colegas seus que foram caçados como ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje é tranquilo, hoje é fácil. Um presidente democrata, um progressista, um popular como o presidente Lula, hoje é bonito defender os direitos humanos, o direito à liberdade, o direito à defesa, e que cada um tem o direito de se defender e não pode ser condenado até prova em contrário. Então, vamos olhar para a sociedade. Eu faço fazendo isso. Eu não estou voltando atrás. Eu sou o mesmo Pedro Simão, 40, 50 anos mais velho, mas o mesmo que estava lá quando começou, com as mesmas ideias. As minhas ideias eu não mudei. Eu sou o mesmo. O que mudou é o Brasil. Essa corrupção impune, de onde hoje pode ter muitos responsáveis. É responsável o governo? É. É responsável o Congresso? É. Mas está lá o Supremo. Quando nós votamos a lei que, para processar deputado e senador, o Supremo não precisa pedir mais licença para nós, nunca mais foi preciso. Nunca mais foi preciso. E muitos procuradores entraram com a ação, mas ficou na gaveta do Supremo. De modo geral, ou absolviu, ou nem absolviu, nem condenou. Está lá na gaveta. Esses 10 membros do Supremo, me perdoe. Quem sou eu para falar e farei qualquer tipo que possa insinuar qualquer tipo de desconfiança ou ameaça. Mas eles estarão tomando uma posição que a história vai marcar. E se até o dia 31 não decidirem, e se não responderem a essa matéria, e se matarem essa questão da ficha limpa, se tiver que começar tudo de novo no ano que vem... E quando eu digo começar tudo de novo o ano que vem, pode ser que do ano que vem até vir um novo projeto a ser votado, se leve 6, 7, 10, sei lá quantos anos. Alguém vai ser culpado. Aí nós vamos dar os nomes. E aí vamos se lembrar dos que lá no Supremo tomaram a decisão. Eu peço a Deus que ilumine os membros do Supremo. Eu posso falar com muita paixão, mas eu não sou dono da verdade. Que Deus os ilumine. E que eles tomem a decisão que o Brasil espera essa semana. Obrigado, querida presidente.